Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 27 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Niantic, que anunciou um jeito novo de tornar o jogo do Pokémon GO um pouco mais imersivo e mais misturado com a realidade. O nome da novidade que ela anunciou é Reality Blending, e na prática o que ela faz é mapear um pouco melhor o ambiente 3D onde a pessoa está inserida e depois usar isso, né, para conseguir interagir com o Pokémon. Então, no exemplo que a Niantic deu, tem um Pokémon que está no fundo da cena e a pessoa começa a andar para o lado, né, isso faz entrar uma árvore em cena e o Pokémon é escondido aí por essa árvore de verdade. Nesse exemplo dá para ver que isso é uma coisa que está bem rudimentar ainda, né, tem muito que melhorar, mas ainda assim você consegue ver a direção para onde ela quer seguir com o Pokémon GO, e caso você queira ver esse exemplo, tem link aqui na descrição. O legal dessa ideia é que ela não exige que a pessoa tenha um telefone muito parrudo, né, que não tenha um LiDAR, por exemplo, que é um sensor específico para fazer mapeamento 3D, mas ainda assim, né, pelo menos por enquanto, parece que a disponibilidade aí do recurso vai ser bastante limitada aí no primeiro momento. A Niantic comentou que o Reality Blending vai começar a ser liberado, né, para poucas pessoas com Galaxy S9 e S10 e um Pixel 3 e também um Pixel 4, mas não comentou, né, quando pretende expandir essa tecnologia. Agora, ainda sobre o mercado de jogos, a Microsoft lançou uma espécie de um easter egg lá para quem usa o Microsoft Edge. Então, quando cai a internet agora naquela página de erro, né, que fala que o site não abriu, na parte de baixo da interface tem um botão convidando a pessoa a jogar um game para passar o tempo, é um jogo de surf, que tá bem divertido, por sinal. Esse jogo também pode ser acessado só no Microsoft Edge, né, mas digitando na barra de endereço o endereço edge2.com/surf, e tem três modalidades lá para você se divertir. E enquanto isso, na China, o jornal South China Morning Post comentou que, apesar do mercado todo de tablets, né, ter retraído nesse primeiro trimestre, a Huawei cresceu, vindo na contramão desse mercado. Eles comentaram que enquanto o mercado caiu 30%, né, por conta de falta de peça, falta de interesse e também demanda mais retraída, a Huawei conseguiu aumentar 4,3% em vendas e foi 1,5 milhão de tablets que ela vendeu na China. Ainda assim, a Apple conseguiu se manter em primeiro lugar no ranking, né, com market share de 40,2%, o que é maior, inclusive, né, que o market share que ela tem hoje nos Estados Unidos, que é de 35% aí do todo desse mercado. Agora, ainda sobre notícias relacionadas à epidemia, a TIM anunciou que aqui no Brasil vai começar a atender o pessoal que quiser em lojas, só que com horário marcado aí, nos lugares onde o pessoal pode sair na rua. No total, são 13 lojas em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina que o pessoal consegue ir se fizer agendamento pelo site, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre esse tipo de assunto, a Apple anunciou que até o fim dessa semana quer abrir mais ou menos 100 lojas que ela tem nos Estados Unidos, totalizando 130 que ela vai ter abertas por lá. Com a abertura dessas lojas, são quase metade das lojas que ela tem no país, né, que vão voltar a operar aí de um jeito limitado. E a Apple explicou ainda, né, que vai atender só o pessoal que comprar uma coisa no site e quiser retirar na loja, ou que marcar horário para ser atendido pela assistência. E falando em Apple e assistência, ela comentou também, né, que vai ressarcir o pessoal de assistência se tiver uns gastos a mais aí por conta do coronavírus, com equipamento de saúde, né, proteção individual, tipo máscara, álcool gel também e desinfetante aí que teve que comprar nos últimos meses. Ela comentou que vai reembolsar as autorizadas que tiveram gastos com isso, mas não vai ser dinheiro que ela vai dar, né, vai dar desconto aí no serviço que ela for fazendo ao longo dos meses aí daqui pra frente. Bom, e agora eu vou falar sobre o Spotify, que anunciou ontem, né, que está removendo aquele limite de 10 mil músicas baixadas no aplicativo deles lá, para o Android e para o iOS. Isso vem uns 3 anos depois, né, do limite que era de 3.333 músicas ter aumentado para 10 mil músicas, mas ainda assim, né, o pessoal que costuma baixar as faixas perto offline comentava que isso não era suficiente, o Spotify ouviu essas críticas da galera. Então agora o servidor do Spotify está começando a liberar para o pessoal, né, a habilidade de baixar quantas músicas quiser para ouvir offline, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é novidade em aplicativo, deixa eu comentar que o Slack está pensando pelo menos em colocar agendamento do envio de mensagens, isso de acordo com o CEO, né, que conversou lá com o podcast do The Verge. Ele comentou também que algumas outras coisas, né, que eles vêm pensando são liberar a possibilidade de cometer um áudio contra alguém e liberar stories lá por algum motivo. Já uma outra ideia também, né, que ele comentou que eles estão explorando é da possibilidade da pessoa ter mais controle sobre as notificações que tem no aplicativo, mas ele não explicou o que isso significa. E ainda sobre plataformas de comunicação, o Twitter se envolveu em mais uma polêmica lá por conta do Donald Trump. O que rolou dessa vez foi que tanto o Trump quanto o filho dele começaram a twittar umas teorias, uns ataques também lá para um político por conta da morte da esposa dele, que aconteceu há coisa de 20 anos, e o político se manifestou aí publicamente sobre a coisa toda. Ele publicou uma carta aberta pro Twitter pedindo para a plataforma tomar uma atitude, e a plataforma falou que não, que não vai remover esses tweets do ar. O Twitter comentou que entende a dor que isso causa, né? De entender também que se fosse uma pessoa normal que estivesse tweetando isso, aí sim a publicação ia ser removida, mas com o Trump não dá, né? Eles não têm coragem de fazer isso. Aí, para tentar aliviar a situação, a empresa se comprometeu também, né? Alterar um pouquinho lá os termos de uso para evitar que isso volte a acontecer, mas não adianta nada, né? Se quando acontece eles não fazem nada. E ainda sobre redes sociais, o Facebook foi multado aqui no Brasil em R$16 mil por conta de uma clonagem lá que aconteceu no WhatsApp. O que aconteceu foi que o responsável por essa clonagem do WhatsApp, né, usou os contatos lá do pessoal, falou que precisava de dinheiro, deu esse golpe, né, e duas pessoas caíram dando R$10 mil, e aí pintou esse processo aí, pedindo reparações. Esse golpe aconteceu porque a pessoa que era dona do telefone, né, anunciou uma coisa no LX lá e colocou o telefone dela para contato, e o golpista entrou no ar, se passando por um funcionário da empresa. O golpista falou para a vítima que ela ia receber um código de verificação, né, que era para passar para frente e informar para ele qual era esse código, mas era do WhatsApp esse código, né, para cadastrar o telefone no aparelho novo. Aí, uma vez roubada essa conta, foi aquele golpe clássico, né, de começar a pedir dinheiro para todos os contatos do usuário, e duas pessoas transferiram um montante de R$10 mil. Então, agora nesse processo, né, por conta desse golpe, o Facebook foi condenado a pagar esses R$10 mil para fazer o ressarcimento das vítimas e dar mais R$2 mil para cada um, né, que foram lesados aí pela coisa toda. E ainda sobre o Facebook, eles estão mudando agora o nome da carteira digital da empresa, que era Calibra, para Novi, N-O-V-I. Com isso, o Facebook está pelo menos esperando, né, que o pessoal esqueça as questões de privacidade todas aí que foram levantadas com o projeto da Calibra e adote essa nova aí, especialmente com o WhatsApp, né, porque vai ter integração da carteira digital. Bom, e por último, sobre o Facebook, a área experimental da empresa lançou um aplicativo, por enquanto só nos Estados Unidos, chamado Catch-Up. Esse aplicativo é composto por uma lista de contatos que indica, né, quando a pessoa está no ar, ou seja, quando está usando lá o aplicativo, e possibilita chamadas em áudio aí, com até 8 participantes. O Catch-Up não obriga que a pessoa tenha uma conta no Facebook, né, para facilitar a exploração de todo mundo, aí, mesmo sem ter uma conta na plataforma, mas pelo menos por enquanto, né, como eu comentei, ele está disponível só nos Estados Unidos, e agora é esperar, né, para ver se vai ser liberado no resto do mundo também. E enquanto isso, no Google, ele está começando a testar para algumas pessoas, por meio do Google Assistente, verificação por voz para validar uma compra. Por enquanto, isso só está valendo para compras da Play Store, né, também de aplicativos lá de pedido de comida, e a coisa funciona assim. Na parte de configurações de pagamentos lá do Google Assistente, apareceu uma opção nova chamada Confirmar com Voice Match, e aí ao ativar essa opção, o usuário passa por um processo, né, de cadastro lá da voz dele e configuração desse recurso de validação. Esse recurso ainda parece estar no estágio que é bastante inicial, né, com pouquíssimas pessoas aí recebendo acesso a esse teste, mas caso ainda assim, né, você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que confirmou pro TechCrunch ontem, né, que conseguiu de vez acabar com aquele bug da permissão de abrir aplicativos que tinha relação lá com compartilhamento familiar. Esse bug começou a aparecer na sexta-feira só com algumas pessoas, né, que tentavam acessar um aplicativo lá e tinha uma mensagem de erro falando que não estava disponível mais para ela, tinha que baixar o aplicativo de novo. E isso fez, inclusive, né, por começar a republicar aí várias atualizações na App Store, e isso ao longo dos últimos dias, né, começou no fim de semana. Aí ontem a Apple disse pro TechCrunch que achou a origem do problema, né, corrigiu já a situação direto lá nos servidores da empresa. Então, para quem tava com medo, né, de ter que baixar todos os apps aí ou ter até a atualização do iOS para corrigir essa situação, tá resolvido, não tem que fazer mais nada para corrigir. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar, e eu volto amanhã de manhã. Falou!